Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora mais uma edição do Timoneiro sobre a luz dos lampiões, a segunda edição desse programa que todas as quintas-feiras às 19 horas falará aqui na Central 3 sobre o Sport Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Lucas Borges, sobre os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, apresento esse programa junto com Chico Malta, Gabriel Brito, nossos participantes tradicionais do programa, com uma participação para lá de ilustre hoje, três integrantes do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel Torcida, Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, representante do Coringão no grupo de elite, no grupo especial do Carnaval de São Paulo. Hoje a gente tem aqui Luciano Costa, compositor e intérprete tocador de cavaquinho, Maurício Mendes, intérprete também, Marcos Buba, o homem do violão, Luciano Costa, compositor e intérprete. Boa noite, Luciano, seja muito bem-vindo.
Boa noite, pessoal. Prazer imenso aqui fazer parte da mesa junto com vocês. Os internautas aí, boa noite a todos.
Isso aí, Marcos e Maurício vão acompanhar a gente no violão e no cavaquinho, vão falar muito de carnaval, vão falar do comportamento da torcida, como a torcida corintiana é acolhida no novo estádio Itaquera, como tem sido a festa no estádio, e vão falar da vitória, grande vitória, importantíssima vitória de ontem sobre o São Lourenço da Libertadores. Por favor, Gabriel, boa noite, já começa falando então dessa vitória suada, sofrida, mas muito importante.
Boa noite, Lucas, boa noite a todos os ouvintes, especialmente aos corintianos. Uma grande vitória mesmo, sem dúvida. Já encaminhou a classificação, depois de fazer uma boa prévia contra o Mojimirim, 3-0, fazendo um bom segundo tempo. O Tite, já acho que ele fez alguma avaliação ali sobre como escalar o time para quarta-feira, em relação principalmente ao Wagner Love, que não conseguiu aparecer muito nesse jogo de domingo, então ele não ganhou a confiança para jogar ontem, né? Então, isso obrigou o Tite a escalar o Danilo de novo, como falso centroavante. E isso deixa o jogo difícil para... Deixa o jogo bastante difícil para o time, porque você não tem muita uma transição de bola, você não chega rápido no ataque do outro time, você depende sempre de uma escapada do Elias, que todo mundo sabe que que deu certo, né? Mas foi exatamente a única coisa que o Corinthians fez, uma vez em cada tempo. No primeiro tempo, o Danilo conseguiu chegar perto da linha de fundo e cruzar de pé direito, Elias cabeceou e o goleiro pegou. E no segundo tempo foi a arrancada lá, depois de um chutão do Cássio, ele ganhou a dividida, arrancou, errou o passe, pegou de volta, fez aquele gol maluco, meu. Explodindo a rua Avenida São Luís, inclusive. Mas enfim, uma vitória histórica também, porque foi a primeira vez que o Corinthians ganhou um jogo de visitante na Argentina pela Libertadores.
Até então, 4 derrotas e 1 empate, né?
Exatamente. E nem lembro que empate foi esse, porque só lembro de derrota. Foi um jogo histórico também, né? Também. 0 pontos lá e aquele gol mágico do Romarinho.
Pois é, Chico, ganhamos, mas sofremos bastante, né? Se não fosse o Mato, o centroavante do São Lourenço, perder aqueles 2 gols incríveis, talvez o Corinthians não tivesse ganhado esse jogo sem torcida, com estádio vazio.
Sem dúvida alguma. Eu tava, enquanto o Gabriel falava, eu tava até aqui pensando aqui do último jogo que eu vi do Corinthians e que eu sofri tanto como eu sofri ontem à noite.
Que gosta tanto de sofrer?
Eu que gosto de sofrer, matei a saudade, né? Realmente o time de São Lourenço, mais do que defeitos do Corinthians, eu acho que o time de São Lourenço marcou muito bem a saída de bola do Corinthians, pressionou muito bem. Eu acho que compensaram a falta de torcida, que a torcida do São Lourenço é maravilhosa, né? Aliás, como é esquisito, né? A gente vê um jogo de futebol sem a torcida,
É horrível. Até a gente sabendo que o nosso time saía, teria um benefício, a gente é contra, né? Não, quero jogar lá com a torcida, quero ganhar o jogo com a torcida dos caras lá.
Eles foram punidos porque na final, o atual campeão, São Lourenço, na final da Libertadores passada contra o Nacional do Paraguai, a torcida usou sinalizadores, então
de eles tudo, perderam. Causou tudo que podia causar, porque era o jogo da vida.
O São,
né,
Paulo já vai jogar com torcida lá no
gasômetro. Se é que não... Mas na Recopa eles jogaram... Aí foi pegaram pesado mesmo, jogaram um tijolo, alguma garrafa, um bandeira lá no jogo contra o River na Recopa, e talvez isso... É que ele se deixar quieto, até comer bode, nunca sabe o que vai acontecer. De repente, simplesmente inventam de deixar quieto, né?
Mas ô Gabriel,
pode ser que piore a situação do São Lourenço nesse sentido ainda.
Só terminando falar do jogo de ontem, destaque, né, pro Cássio, que fez uma partidaça. Ele, quando o Corinthians precisa dele, realmente o Cássio tá sempre ali. É um cara que parece que gosta de jogar jogos importantes e chama a responsabilidade para si, né? Não tem medo da responsabilidade. Isso é importante para um goleiro, né? Sem dúvida alguma. E o Elias, né? O Elias que voltando a jogar o seu melhor futebol. E que para mim, eu não sei a opinião de vocês, mas para mim é o melhor jogador do Corinthians da era pós-rebaixamento até agora. Não tem Paulinho, não tem nenhum jogador que se equipara ao Elias.
Não estava muito bem na volta dele no final do ano passado, mas agora está voando, né?
Voando.
Convocado hoje pela seleção brasileira, pelo Dunga, para disputar amistosos com a França.
Para ver se quebra a boa fase dele, né? De novo, porque ele voltou bem ano passado, começou foi para jogar a seleção amistosa na China, na Malásia, voltou morto, parece. É, acabou o ano dele depois que ele voltou.
Queria saber do Luciano, viu o jogo ontem, o que você achou? É para se preocupar, esse susto que o Corinthians tomou ou não? Campanha de campeão também tem esse tipo de derrapada.
Não, acho que foi normal mesmo. Fora de casa, acho que assim, se preocupa mais em marcar, né? E explorar os contra-ataques. E é o jeito Tite de ser. E o modo corintiano que nós já acostumamos. Esse filme eu já vi em 2012, cara. Tudo dá certo, né?
Sim, é verdade. E o Tite, bom disso. A gente esperando, né, uma grandes novidades no jeito de jogar do Tite, não vai ter grandes novidades. Tudo bem que ontem ele foi prejudicado pela falta do centroavante, o ataque perde uma referência.
Renato
e não
Augusto
conseguia.
Ainda se machuca.
O Renato Augusto ainda se machucou e se arrastou no finalzinho do primeiro tempo.
Então ainda não foi avaliado.
Tirou a dinâmica do time, de fato, atrapalhou. Sem contar o Wendel na lateral esquerda, que é um perigo na marcação ali, né? À toa que o São Lourenço quase fez 1-0 logo de cara em cima dele, porque é mais devagar ali pra marcar, o Fábio Santos não dá tanto espaço. Uma coisa engraçada do jogo de portão fechado é que você precisa entrar muito concentrado pra não demorar pra começar a jogar de fato.
Foi o que aconteceu.
O São Lourenço conseguiu entrar como se tivesse torcida no jogo. Entrou, até porque os times, em geral, argentinos e uruguaios, mentalmente são um pouco mais fortes, assim, mais concentrados mesmo. Eles conseguiram dar os primeiros 15 minutos ali de bastante sustos, né? Mas se o time tem frieza, o time sabe sofrer, né? Vamos dizer assim, né? Sabe entender que
não se abala.
O momento de ficar mais acuado mesmo, não se abala muito. Tem o Cássio, que vocês estão mencionando merecidamente, é um monstro pra mim mesmo. Como é bom ver os caras jogando no Corinthians, eu gosto muito dele, da atitude que ele tem em campo, tem garra, tem, sabe? É um cara que se sente bem representado de ver o cara no gol.
Faz cera quando tem que fazer, até expulso por isso às vezes.
É, mas é um grande do goleiro e espero que continue longe da seleção brasileira, que não tem feito nada de bom para a carreira de jogador hoje em dia. Em outros tempos era muito bom, hoje não é nada. Então, que continue levando o Vitor, o Diego Alves, goleiro do Valência, goleiro do Napoli e tal, para mim tá ótimo.
Mais números do desempenho do Corinthians contra argentinos, ontem foi o desempate. Eram 26 vitórias, 26 derrotas e 16 empates contra times da Argentina, segundo o almanaque do Timão do grande Celso Unzeltis. Foi publicado pelo Lancinet ontem. Agora, então, 27 vitórias, desempatamos, temos retrospecto positivo contra os argentinos.
Bom saber disso. Números importantes de serem sempre bem alimentados e renovados. Com essa situação no grupo, esse era o jogo, teoricamente, ao lado do jogo contra o São Paulo no Morumbi, né? Os dois jogos muito difíceis, porque o Danube fora de casa, ainda mais com essa tranquilidade de ontem, dá pra ganhar. E em casa, mais ainda, obrigação.
A Gaviões vai estar lá, claro, no Uruguai, né?
Com certeza.
Sempre.
Já estamos fazendo os corres aí pra poder encaminhar todo mundo direitinho.
Você tem, sabe dizer,
o preço da caravana?
Quantos torcedores? Também, exato. A caravana, quantas pessoas vocês estão estimando que vão para o Uruguai?
Então, aí fica um pouco mais difícil para saber, porque eles costumam fazer isso mais perto assim da semana do jogo, né? Que aí eles têm um parâmetro melhor para saber quantas pessoas vão poder ir.
Dia 17, né?
Então, é porque uns vão de avião, isso. Outros de ônibus. O Corinthians não vai de qualquer jeito.
Mas vai.
Vai.
Vão chegar.
Ontem era um jogo que acho que teria ido uma boa galera teria se disposto a viajar pra Argentina ver um jogão desse aí contra o atual campeão, né? Fora de casa, um jogo
Você
legal.
Vai estar lá no Uruguai, né, Gabriel?
Graças ao Autônomos Futebol Clube, estarei pelo Uruguai nessa época, na semana desse jogo. E claro que eu ajeitei tudo pra poder estar lá. no, não sei o estádio ainda, se vai ser o Centenário ou...
Não está confirmado ainda.
Ou o Parque Central, que é um pouco menor, né? Dá para eles fazerem um pouquinho de pressão que a torcida aqui tem, com o estádio mais próximo e tal, fica mais interessante para eles.
Mas Chico...
Mas estaremos lá de qualquer jeito e vai ser bom fazer o programa de quando contar as histórias. Espero voltar com boas histórias, além de 3 pontos na bagagem.
Bom, às vezes você consegue participar com a gente do Uruguai, né?
Tentar participar de lá também.
Logo depois do jogo. E Chico, o Danúbio não mete medo em ninguém, tem que ganhar esse jogo, né? Tem
respeito o Danúbio, rapaz.
Tem que respeitar. O São Lourenço tava no jogo de na primeira rodada, ganhou de 1-0 dos caras, tava perdendo de 1-0 dos caras, virou pra 2-1 na sorte no final do jogo, o gol de bola alta achado.
Uruguai em casa, qualquer time uruguai que joga em casa sempre é muito difícil.
São chatos, vão querer defender a honra. Sabe, eles sabem que vão ficar fora, mas eles,
vai ter raça,
eles não querem fazer 0 pontos. Mas pelo menos ganhar um jogo ou outro eles vão querer. E acho que tem que respeitar mesmo o time uruguaio. É sempre casca grossa, sempre tem uma malandragem, são taticamente esforçadíssimos. É que é um time mais pobre, né? Um time que tá perdendo jogador até agora, né? Então, tá saindo, vendem jogador a qualquer momento e isso facilita a vida dos adversários. Ainda mais nos times de outro patamar econômico, né? E sobre esse jogo, né? Já que nós estamos fazendo uma rádio partidária... A gente tem que mandar um saludo aí pro pessoal do São Lourenço TV, que é o jornalismo partidário do São Lourenço, que pra mim é, sim, é de primeira linha o trabalho dos caras. Eu fui ver umas matérias que eu fui procurar no site deles hoje, se tinha alguma coisa engraçada do jogo, alguma coisa legal. Aí eu achei a matéria do jogo contra o Danúbio em Montevideo. É reportagem de televisão mesmo, assim, profissional, bem feito pra caramba. Só que mostra o lado do São Lourenço mesmo, a torcida, as músicas cantando, xingando o River e o Boca, os caras botando na matéria, xingando o River e o Boca mesmo, fazendo uma matéria, assim, muito louca, assim, é o exemplo bem dado de rádio partidária, assim, entrevista o técnico, mostra os lances do jogo, faz todo o trabalho, assim.
Com o lado torcedor apaixonado.
Com o lado totalmente torcedor mesmo, assim, tem um canal no YouTube lá, São Lourenço TV, quem procurar acha, provavelmente até amanhã vai aparecer alguma coisa do jogo de ontem.
E Luciano, no meio disso tudo, Libertadores, etc., tem um jogo do Campeonato Paulista que é muito importante no domingo, Corinthians e São Paulo. O Corinthians, nos últimos 10 jogos contra o São Paulo, só perdeu um no ano passado, o Campeonato Paulista. O Corinthians não perde no Morumbi para o São Paulo desde 2007, um número impressionante, né? Foi um jogo do Campeonato Paulista também, já são 12 jogos sem perder lá, e é um jogo especial para a torcida também, que não quer ver uma derrota de jeito nenhum no Morumbi, vai estar lá em menor número, mas vai estar, vai fazer barulho, costuma fazer mais barulho que a torcida do São Paulo, que não é lá muito empolgada, é um jogo importante, né?
Não é uma tarefa das mais difíceis.
Não, não é.
Fala assim que eu fico sem graça. então... São Paulo, não sei o que acontece. Eu tenho dó do meu pai, né?
São Paulino?
São Paulino.
Coitado.
Meus irmãos, meu irmão. Eu chego em casa, eu só tenho que pedir desculpa.
Cansou de fazer troço, de fazer piada?
Não sei o que acontece. Eu acho que quando eles veem o Corinthians pela frente, eu acho que eles ficam meio tenso. E o Corinthians gosta de jogar contra eles.
E o momento tá muito bom pra gente, né?
Tem sido bom, né?
Tem sido muito ótimo.
Mas você é meio pragmático aqui, ao extremo, ao melhor estilo Tite, você é pragmático. É a ocasião certa de perder essa invencibilidade de São Paulo de 7 anos. Claro que se puder ficar 15 anos sem perder no Morumbi, ótimo. Mas se tem um jogo pra perder, é esse joguinho besta de 4 paulista.
Antes só da gente continuar.
Só rapidinho. Vamos jogar lá na última rodada do grupo. Meu sonho é chegar lá classificado em primeiro. Dá pra gente fazer isso depois de ganhar do São Lourenço fora de casa. Dá pra chegar lá com 14, 15 pontos. Chegar contra o São Paulo só jogando pelo prazer de desclassificá-los.
Seria ideal, né?
Seria fantástico chegar nessa situação.
Antes da gente continuar sobre o Corinthians São Paulo, queria convidar o pessoal pra tocar a primeira música da noite. Lembrar aí, por que não, do Samba Enredo de 94, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente. Samba Enredo vice-campeão, que até hoje é cantado pela torcida nas arquibancadas, vai ser cantado com certeza. Normalmente é depois do gol, né? Quando o Corinthians faz um gol, a torcida canta. Esperamos que seja bastante cantado, então. E vamos ouvir, então, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, na voz de Luciano Costa, com Marcos Buba no violão e Maurício Mendes no cavaquinho.
Solta o bicho. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos assim. É um raro prazer, sabor de emoção, mas não abuse que faz mal pro coração. É um raro prazer, sabor de emoção, mas não abuse que faz mal pro coração e pro pulmão. Ah! É
adianta me ligar. Sou caminhão e você pode acreditar. E não aceito traição. E o veneno da serpente eu transformo em semente. Ao tabaco em plantação divina, erva santa com dores. Seduziu com seus sabores. Café e rapé em Paris. A nobreza aspirava e ficava mais feliz. Hora que eu vou pra Bahia. Acende a chama no terreiro de Iaiá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou pra Bahia. Acende a chama no terreiro de Iaiá. Oh, Iaiá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Eu sou Jorge Padroeiro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar. Meu São Jorge Padroeiro. Mulher, 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 quem te viu e quem te vê? Alô, alô, o que embaça se perdeu, virou fumaça. Liberdade pra você é um raro prazer, sabor de emoção. Mas não abuse que faz mal pro coração. É um raro prazer, sabor de emoção. Mas não abuse que faz mal pro coração e pro pulmão.
Aí, bonito demais. Mas teve até coreografia aqui. E o final no estádio tem uma pequena mudança,
tem
uma, né?
Não, tem uma adaptação aí. Pra popularizar a canção, mas, deve ter feito.
Esse samba enredo é bonito demais. Vice-campeão.
E que voz,
né?
Do Luciano aqui. Tá de parabéns, viu?
Obrigado.
Sensacional.
Luciano Pavarotti para os íntimos, tá? Por favor.
Pavarotti da Fiel, isso aí.
Pavarotti da Fiel.
Bonito demais, com certeza vai ser cantado no domingo contra o São Paulo. E antes da gente falar do jogo, vamos ouvir uma gravação, uma narração do gol de Elias em espanhol. A gente ouviu no programa passado, o gol do Elias contra o São Paulo em espanhol, agora o gol do Elias contra o São Lourenço, e aí a gente volta a falar de Corinthians e São Paulo, então.
Como um jogador com experiência, com muitos anos e com falta de aire, se pode ser importante em um equipo, não? Moviéndose poquitito, porque não sale de um quadradito.
Mirá o que le salió a Elias, se viene Elias, aí está Elias! Gol del Corinthians! Lo hizo Elías, señores, a los 20 minutos de este segundo tiempo. Me parece que era el mejor de la cancha. Elías 1, pone a Corinthians arriba, San Lorenzo 0.
Un gran gol de un equipo que es muy veloz para jugar de contraataque, que juega así, o por lo menos jugó así en la Copa Libertadores en su estadio. Te espera y te contragolpea.
Ouvimos a narração do belíssimo gol do Elias ontem contra o São Lourenço. De quem é essa narração, Gabriel?
Ah, não, acho que é da Fox Latina mesmo. Se não me engano é da Fox Latina. Espero que a gente escute bastante dessas narrações até julho ali, mais ou menos, né? Quando chegar aquela época de frio, principalmente. Mas você vê os comentários lúcidos, né, dos argentinos, né? Primeiro que eles já...
Contra-ataque,
é time de contra-ataque. Se vacilar, é assim mesmo que te matam. E o Elias, na opinião do narrador, já vinha sendo o melhor jogador em campo ali na hora do gol.
Pois é. Esse jogo...
Acho que foi mesmo, né? Acho que podemos dizer que o Elias ontem foi o...
Pelo gol,
não,
né?
Não tem dúvida. Eu acho que...
O grande condutor mesmo.
Junto com... Você pode... Ele com tá. Cássio, talvez, disputar essa posição de melhor jogador ali. Mas eu também não sei o que vocês acharam do Danilo. Mas o Danilo, pra mim, ontem ele foi muito abaixo do que...
Pô,
nós estamos acostumados com o Danilo.
Ele jogar, botar ele lá na frente, no meio de zagueiro... Zagueiro...
Mas ele perdeu muita bola que ele não costuma perder.
Sim,
né?
Mas tava jogando com gente mais dura que Dória e, né, Tolói, né? Vamos combinar que a pegada ali é outra, né? Só ver as pancadas que o Mendoza tomou. Outro nível ali. Uma coisa que é boa é que com torcida o São Paulo não ganha naquele campo ali, não.
Acho difícil.
Até
também.
Pelo tipo de atitude, de temperamento que tem o time do São Paulo, não. Não é corneta, não. Eu acho que pelo ambiente do jogo, pela pegada que os caras vão jogar, porque você sabe que se não vão poder perder dois jogos em casa na chave, no grupo que estão chamando de grupo da morte. Então essa vitória resolveu muito a vida do Corinthians. Agora tá com a faca e o queijo na mão.
Resolveu, mas deixou alguns problemas. O Renato Augusto saiu desse jogo com dores no tornozelo esquerdo, fruto de uma pancada que ele levou. O Mendoza com dores na virilha da perna direita. O Corinthians já tem o Fábio Santos, vai ficar fora por mais de um mês ainda, passou por uma artroscopia no joelho direito. O Emerson não jogou ontem por uma inflamação no joelho direito. E o Felipe, isso eu nunca tinha ouvido falar, não jogou por causa de uma dor de ouvido. Ele cabeceava e doía o ouvido. Enfim, agora tem que ver quem vai poder jogar no domingo. Fazem falta, né, Luciano?
Deixa eu falar um negocinho aqui do Felipe. Ele é meio azarado, né, cara? Ele começa uma sequência, ele se machuca, aí ele perde espaço. E no elenco do Corinthians, você perdeu o espaço...
Ah, não, pra recuperar
já
é
difícil.
É um problema.
Mas esse aí, na verdade, eu acho que ele tem muita sorte, porque ele demorou 2 anos pra conseguir jogar 90 minutos pela primeira vez com a camisa do clube. Já mostra toda a limitação do jogador.
Mas tava vindo bem
no ano passado, né? tava mal, fez um Campeonato Brasileiro ruim. Esse ano, com o Tite, time um pouco... uma cara um pouco nova, ele começou a jogar bem de um jeito que eu fiquei muito surpreso e aliviado, porque achei que a nossa vida assim, com a saída do Anderson Martins ali, ia ficar complicado, né? Ia ter quem contratar e tal. O Tarsena também tem problemas de joelho frequentes, né? Não dá pra achar que o cara vai resolver, vai jogar todos os jogos, provavelmente não vai. Então é bom esse cara mostrar uma evolução no futebol dele e também sem fisicamente aguentar também o que a exigência dos jogos, né?
O que você tem achado do Dracena? Tá
então, eu ia falar impressão? Justamente da defesa. A bola alta ali é sempre um grande susto, né? E não é de hoje, não foi desse jogo, que realmente vimos muita bola passar por cima ali e não conseguimos interceptar essas jogadas aéreas. O Edu Dracena nunca me agradou muito como jogador. Sinceramente, as defesas anteriores do Corinthians eram bem melhores que essa. Eu acho que o Gil ali salva muito a pátria, sem dúvida alguma. Mas falta para ele um companheiro à altura, né, para poder realmente termos uma defesa segura para poder disputar uma Copa Libertadores. Não gosto do Dracena. Eu acho que falta ali no elenco, eu acho que não tem ninguém à altura ali para fazer essa dupla de zaga. Foi uma compra, digamos, foi uma aquisição... equivocada. Eu acho que deviam ter procurado. Eu preferia um outro zagueiro.
Luciano e Paulo André, né? Mas aí o boicote político falou mais alto, né? E Paulo André veio pro Cruzeiro, que era pra ser o Paulo André. Já tem identidade, já tem moral de capitão. Não ficou 2-3 anos na China, ficou só um, então não deve ter enferrujado tanto o futebol dele.
O Paulo André é um cara, além de ser inteligente fora de campo, ele é também muito inteligente dentro de campo.
Exato.
Né? Ele tem uma limitação técnica, mas ele consegue superar essa limitação usando a cabeça, né?
Que é mais ou menos o caso do Willian, que era o capitão do Mano Menezes em 2009, campeão da Copa do Brasil, um grande zagueiro, porque jogava na inteligência, porque no corpo, no mano a mano, viraria um zagueiro comum.
E você, Luciano, o que você acha dessa dupla de zaga?
Ah, eu gosto, cara.
Gosto do Dracena também?
Eu gosto, eu acho ele um cara... Pra ser zagueiro, ele não precisa ser nem muito estabanado. Tem que ser, pra mim, tem que ser tranquilo.
Tem que ser sério.
É, sério.
Eu acho que ele é seguro o bastante pra gente ficar de boa, assim, mas...
Eu acho que ele tem uma saída bem melhor, né?
Também, sim. Também.
Pô, falando em zagueiro estabanado do Corinthians, me lembrei agora do Dama, rapaz. Quem se lembra do Dama?
Quando jogou o Dama?
Dama jogou depois que saiu o Denilson, se não me engano, depois de 88. Mas, se eu não me engano, foi 89.
Foi por aí.
Denilson
mesmo,
que era um belo zagueiro, hein, que fazia dupla ali naquele
Denilson
título de 88,
também,
né?
Não.
Aquele que ganhou o título de 88 lá em Campinas.
Gol do Viola.
Gol do Viola, aquele gol... Pra ficar pra história,
mítico,
né?
Contra o Guarani.
Um time que foi campeão sem chutar uma bola no gol na final. Assim,
é, que a gente era muito pior.
Jogo é um
no
absurdo.
Papel, a gente era pior que o Guarani. O Guarani era um timaço. João Paulo, Marco Antônio Boiadeiro,
Neto
Evair.
Nossa, um timão mesmo.
João Paulo, ponto esquerdaço.
Mas esse time, uma época que o Guarani
bateu
era grande.
Esse jogo no João Paulo é uma coisa impressionante também. E... Bom, é que sobre a defesa, uma coisa que não está tão afinada quanto em outros tempos, que é para teste de cardíaco mesmo, isso aí, é a linha de impedimento, né? O time é viciado em fazer a linha de impedimento. Faz muito bem, só que quando erra é foda. E aconteceu isso ontem, umas 2-3 vezes, que não é tão entrosada aquela linha com Fagner e Wendel nas laterais e o Dracena de zagueiro ali. Não tem tanto entrosamento. Então você vai, você não pode sempre sair e deixar impedido assim. Você vai ter que disputar umas bolinhas, vai ter que ir em cima do corpo do atacante mesmo, de vez em quando. Você tem que ter uma defesa muito entrosada, igual aquela da Libertadores mesmo. Alessandro, Chicão, Castan e Fábio Santos, aí você tinha quatro caras do mesmo nível que se entendiam perfeitamente. Mas agora, um time que não jogou tantas vezes junto, assim, é mais difícil fazer isso. E foi aí que quase tomamos dois gols assim ontem, né?
Sim, passamos pelo noticiário do Corinthians, então. Falamos da bela e importantíssima vitória de ontem contra o São Lourenço, do clássico do domingo contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Agora é hora de conhecer um pouco mais os nossos convidados aqui. Luciano Costa, compositor e intérprete da Gaviões da Fiel, Marcos Buba, o homem do violão, Maurício Mendes no cavaquinho. Saber um pouco mais de vocês, mas antes disso, ouvir aquele que, com certeza, é o samba mais famoso da Gaviões. Corintianos e não corintianos conhecem de cabo a rabo. Coisa Boa Para Sempre, o primeiro título da Gaviões no grupo especial. Dispensa comentários, agora é com vocês.
É, vamos lá. Amor, são 25 anos de felicidades. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Gaviões, Vieira! Alô, Grego, grande abraço. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, que eu sou gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, que eu sou gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Vai um brinde, ao jubileu de prata, convido a massa pra comemorar. Explode um grito na galera, tem gol de fera para delirar. Eu, explode um grito na galera, tem gol de fera para delirar. Oi, hoje sou criança, ele encantado de brinquedo e fantasias. Na minha lembrança, sonho dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito. Ai que gostoso, amor, ai que saudade. Te amo de verdade, eu vou que vou. Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito. Ai que gostoso, amor, ai que saudade. Corinthians, te amo de verdade. Fadas e rainhas, mil heróis da minha história. O que é bom pra sempre fica gravado na memória. Viego, Alecrim, Colombinas, todo mundo quer sambar, sem Oscar, na Serpentina. Olha pra mim, abre o teu sorriso, é carnaval, sou rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria, lá pra alma com o som da bateria. Olha pra mim, abre o teu sorriso, é carnaval, sou rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria, lá pra alma com o som da bateria.
Bonito demais. Samba campeão 95, primeiro título dos Gaviões. Aliás, os Gaviões, a Gaviões ou o Gaviões? Como é que vocês preferem?
O Gaviões.
Primeiro título.
Os Gaviões, né?
Do Gaviões. Especial demais esse samba, né, Luciano?
É, pra mim não foi esse.
Não,
mas esse foi o que marcou, né? Primeiro título, foi o samba mais cantado em São Paulo, se não no Brasil, né? Eu acho que parou-se assim com o samba do Salgueiro, Explode Coração. Se duvidar, até mais, cara.
Fora de São Paulo também, cantou, pegou, né?
Até no Japão, tocou demais.
Ô, Luciano, esse samba enredo teve uma coisa impressionante, ao meu ver. Foi que tinha torcedor adversário cantando
essa
música. Eu vi São Paulino, palmeirense, santista, cantando assim, quase em êxtase esse samba enredo.
É que a gente vai fuçando na internet, a gente acha até uns vídeos engraçados. Tem um evento agora aqui em São Paulo, na Liga, E começaram a cantar esse samba aí. Tinha um cara, pessoal da Mancha, pessoal do carnaval, né? Na Mancha Verde, e o cara cantando, dançando. Eu falei, nossa, se ver esse vídeo aqui, o cara vai ser expulso. O cara cantava assim, ó, parecia um corintiano, com a camisa do Palmeiras, assim. Eu falei, nossa.
Expulsa, assim, expulsa é o melhor dos termos, né, pode utilizar, né?
Pois é, legal, cara.
O Luciano falou do Japão, aproveitar e mandar um abraço pro Curau, pro Celcinho, e hoje o pessoal Curau. Conhece Curau? O pessoal da Gaviões lá do Japão, sim, sim. Do Gaviões, está ouvindo a gente, está prestigiando o programa. E agora, Luciano, queria que você contasse um pouco mais sobre você, sua história, como você entrou no Gaviões. Você também tem uma história com o Corinthians, né? Profissional. E fica à vontade para contar a sua trajetória.
Então, eu participava do Nenê do Vila Matilde, né? Como fulião, meus primos frequentavam lá. Um era mestre sala, tal, minha prima tinha a ala lá, e eu cheguei no Gaviões em 94, e fazendo shows, né, com a entidade, e me surgiu um convite pelo Miranda, né, para fazer parte da ala musical, e desde então eu fui procurando meu espaço, né, porque tem uma certa hierarquia lá. E já tinha o Ernesto como primeiro, na época que eu cheguei tinha o Nilson, o Prado, rapaziada muito boa de canto. Aí eu procurei estudar um pouquinho mais, me aprofundar mais na área de cantor de escola de samba. E desde então eu fui cantar mesmo, pegar o microfone em 98, no Desfile das Campeãs. Até aí então eu ficava meio frustrado porque, poxa, tô aqui um bom tempo, faço ensaio e não pego o microfone. Até que surgiu a oportunidade de Desfile das Campeãs, que o Ernesto falou, pode pegar o microfone lá, menina.
98, Corinthians, meu mundo, é você?
Isso,
era o samba?
Era isso mesmo. E desde então aí eu fui procurando meu espaço ali e até hoje eles deixam, a gente vai, né?
E você trabalha no Corinthians também?
Trabalho na parte da segurança lá.
Do sem treinamento?
Do sem treinamento. Você
tem contato direto com jogadores, etc?
Direto, direto.
Rola um puxão de orelha de vez em quando eles não vão bem?
Não, sempre quando vão mal, ô meu amigo, vem aqui dar um abraço, não tem o que fazer.
Mas já foi mais difícil ser segurança de CT do Corinthians, né?
Já, principalmente.
Já teve épocas mais...
Principalmente o ano passado que não tava bem.
Teve até um problema, o pessoal entrou no CT,
um probleminha assim pequenininho.
Pequenininho, né?
Você tava lá nesse dia?
Estava.
Foi nervoso mesmo.
Ali, né? Lembrou os velhos tempos.
Ali foi.
Eu falei, nossa, que coisa louca, cara.
Mas o convívio é bacana com os jogadores, é legal.
É tranquilo, tranquilo.
Interessante.
E uma coisa que a gente não sacou muito desse novo CT, né? Porque antes você passou grande parte da vida treinando na Fazendinha, e lá podia ter sócio, podia ter torcedor. Como é que é, assim, o acesso da torcida, não pra brigar com o time, mas pra assistir um treino ou outro, sabe, com a política de abrir portões, como é que tem sido isso lá no clube?
Não, infelizmente, para torcedores é fechado, é restrito, né? Somente para visitações, é para parentes, jogadores e funcionários e convidados. E somente liberado para a imprensa mesmo.
Queria ouvir o Maurício Mendes também, o tocador de cavaquinho dos Gaviões, contar um pouco também da sua história, como você chegou no Gaviões, essa sua paixão pela música, como começou. Por favor, Maurício.
Boa noite, tudo bem? Boa noite tudo a todos aí, os ouvintes aí da rádio, especial também aí a Fiel Japão, todo mundo aí. Então, eu músico desde 88, né? Comecei a tocar com meu pai. E uma viagem até chegar 2003, né, foi onde eu recebi o convite para fazer parte do pessoal do show, que o Gaviões vem de show o ano inteiro, entendeu? E foi aí que eu comecei a conhecer o pessoal. Foi numa época que, para mim, foi o que me segurou, né? Eu sempre converso com o Luciano, Regina, foram meus amigos, são meus amigos, e outros que já foram, foram outros que a gente perdeu, né? Mas nessa fase aí foi muito importante para mim, porque eu tava perdas de familiares, avó, avô, irmão, tudo. Então, foi uma família, né? E de lá para cá, como o Luciano falou, em 2009 que eu comecei, já desfilava, né? 2003 eu não desfilei, 2004 também não, só a partir de 2005, mas não tocando nem cantando. E o convite veio em 2010, né? Que foi o ano do centenário, que daí eu vim fazendo cavaco tenor, né, junto com o Marcos Buba, né, Luciano, que é um dos sambas, né, além de 95, eu gosto de todos, mas 2010, pelo fato do Luciano ter sido campeão, ele ser o autor dessa música, marcante pra mim, entendeu?
Vamos cantar daqui a pouco aqui também, né?
E é isso, tipo, eu só tenho a agradecer ao Grêmio Gaviões da Fiel, né, ao espaço, né, pra mim é importante. E agradecer a vocês aqui também da rádio, aqui pela oportunidade.
A gente que agradece. Você falou do Gaviões como uma família, né, Maurício? Infelizmente, a grande mídia trata a torcida organizada como de forma criminalizada, né? Claro que existem problemas, a violência é um problema do futebol hoje em dia, mas uma das propostas do Timoneiros é trazer sempre integrantes de torcidas organizadas aqui, porque sem festa o futebol não é futebol. Quem faz a festa no estádio é a torcida organizada, além de várias iniciativas que o Gaviões, inclusive, também faz, né? Samba e outras coisas, né?
É, com certeza, porque as pessoas esquecem de falar que o Corinthians, né? Por isso que eu falo que quem é corintiano, né, só quem é corintiano sabe o que é, porque é um amor, é emoção, é uma coisa que não dá realmente para explicar. Só que o torcedor que vai lá para bagunçar, coisa e tal, ou vai naquela emoção toda negativa, ele também tem mãe, tem irmão, tem parente, não sei o quê. Então isso daí envolve, né, é o de cada um, o pessoal de cada um. É muito grande o Corinthians, é que nem a gente tá falando. Até na igreja tem discussão, tem briga, isso, aquilo. Então eu acho que a gente, pelo fato de ser uma torcida muito grande, e assim como as outras, vai ter sempre esse impasse aí, entendeu? Mas infelizmente, a gente tem que ter o respeito. O respeito é em primeiro lugar.
E isso não é um problema só do futebol também. No mundo onde a gente vive, no país, na sociedade em geral, existe violência, existe desrespeito. Então, acaba sendo um reflexo
do... A gente precisa contextualizar melhor essa violência das torcidas, que parece que tem um mundo paralelo do futebol, que só acontece coisas absurdas.
O resto do mundo é perfeito.
Saiu do estádio, tá tudo legal. Não é bem assim, né?
Mas daí, infelizmente, se a gente for puxar por esse lado, aí a gente vai ficar a noite inteira, vai envolver política, tudo. Então é muito... esse é um assunto que vai estender.
Mas as torcidas acabam virando um bode expiatório. Sim. Pensem assim.
Infelizmente, o governo tem parte nisso também, né? Então não tem como você... Né? É um debate que não, a gente vai discutir, não vai chegar a um denominador comum, entendeu?
Sim,
na minha opinião.
Mas tem que... Eu acho que é isso. Tem que contextualizar a realidade em vez de querer riscar ela do mapa como se fosse possível. Falar, acabou as organizadas, acabou
mas
a violência.
Mas eles precisam da gente.
Então.
É o torcedor que paga ingresso.
Que viaja.
Que viaja, que paga. Então, é a mesma coisa da escola de samba. Né? Na minha opinião, né? Eles agregam o torcedor da Mancha, agora Dragões da Real, junto, né? A gente é meio que separado para não dar esse confronto, mas o interesse financeiro, político, é o que eles vêm para em primeiro lugar, entendeu?
Sem dúvida.
Mas enfim, né? Cada um no seu, cada um é o que vale.
E agora também, né? Vamos lembrar uma data que vai ser provavelmente bem mencionada esse ano, né? 2015, vão ter 20 anos aí já do início da doutrina, digamos, dos governos paulistas de proibir tudo no estádio, né? 20 anos tirando bandeira, tirando faixa, tirando isso, tirando aquilo, fumaça, enfim, de ano para ano a gente vai vendo umas proibições aumentando, mais restrições, mais punições do tipo, fez uma briguinha ali, não vai no 3 meses sem poder entrar com a bateria no jogo, e assim vai. E aí, qual que é o balanço que vocês fazem desses 20 anos aí de tantas regras proibitivas?
Perdeu a graça.
E não diminuiu a violência.
Não diminuiu nada e perdeu aquele encanto que tinha na arquibancada, né? Ficou muito sem graça. Que para assim um pouquinho com o carnaval também, que eles vão cada vez mais, eles colocam um empecilho ali para você não poder fazer a coisa certa, mais espontânea. E é o que tá acontecendo também no futebol. Não pode entrar a bandeira. Ah, por que não pode entrar a bandeira? Ah, porque senão você vai tirar a bandeira e vai dar com o bambu ou com um cano lá na cabeça do outro.
Já viu isso acontecer alguma vez, Luciano?
Não.
Alguém agrediu alguém com um cano de bambu? Que é pesado e bem grande, né?
Não sei se é o cara fazer esse movimento todo, acho que você já tomou uma rasteira.
O bambu tem quase 10 metros, cara. Como o cara vai tirar a bandeira do bambu pra dar bambuzada?
Provavelmente quem inventa esse tipo de regra nunca foi no estádio de futebol, não sabe como funciona, o que é, né? E aí a gente vê a imprensa, mesmo torcedores brasileiros, falando da Argentina, a torcida argentina, coisa bonita e tal. É tudo, tudo que é proibido aqui, é o que existe lá e faz a festa deles tão bonita, né?
Então, acho que aí é como o Maurício falou, vem parte governamental, né? Se não tiver a lei correta, aí não funciona nada. E é isso que falta aqui, cara. Tem que ter a lei cumprida. Se não cumprir, como que você vai poder fazer as coisas certas? Né? Eu penso assim. Se fizer a lei certinha e cumprir como tem que ser, e quem fizer o errado pagar, a tendência é melhorar, cara. Não adianta você proibir agora e não tá dando certo.
O Chico é um dos torcedores corintianos que anda meio desiludido também com essa mudança, né, do perfil do torcedor e da torcida no estádio. Não é como foi antigamente. Você já viu muita festa bonita no estádio, né, Chico?
Ah, já vi bastante. Desde 81 eu frequento o estádio de futebol para ver o Corinthians. Também fui ver outros times. Eu me lembro da segunda vez que eu fui ao estádio. A primeira vez foi ver um Corinthians, mas a segunda vez foi ver a final do Brasileiro Santos e Flamengo no Morumbi. Que o Santos ganhou de 3-1, o Serginho Chulapa levou um, falando em violência, né, levou um rojão na cabeça, que na verdade não foi na cabeça dele, passou 3 metros longe, mas ele fez ali um, como o Serginho Chulapa gostava de fazer, né, ele simulou que o rojão pegou na cabeça dele, deitou ali, mas enfim, eu me lembro quando eu cheguei no estádio, pela primeira vez, eu fiquei durante o primeiro tempo inteiro, olhando para a torcida, eu nem olhava para o campo, e olha que na época tinha o doutor de bola ali jogando, né, Zenon. Era um belo futebol de se ver, mas eu não conseguia, olha, não dava para ver. Eu tinha 11 anos, eu não via, eu não dava para ver o campo. A festa da torcida era tão maravilhosa, já começando com o recebimento, né, do time entrando em campo, com aquela chuva de papel higiênico, rojão, foguete, batucada. Era o gol, o que o Fernando Toro fala aqui no Futebol Urgente, daquele puff que vinha antes, né, do gol, aquele estouro, né, aquele que vinha. É, ó, eu tô falando, tô me arrepiando, cara. Isso acabou, isso sumiu, não existe mais. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca, eu acho. Nunca mais vai ver. E, infelizmente, não tem mais isso, né? E dentro de campo também não tem mais aquele futebol de antigamente. Então, fica difícil sair de casa pra ir pro estádio.
Antes de perguntar pro Luciano sobre Itaquera, como tem sido pra organizada, isso. Só uma notícia rápida. O Mendoza tá fora do clássico com o São Paulo por esse problema na virilha direita. Renato Augusto é dúvida. Notícia do Globoesporte.com.
Conhecendo o Tite, Renato Augusto vai ser, no mínimo, poupado, né? Se ele não tiver uma contusão pior, vai acabar descansando do mesmo jeito.
Pois é. E, Luciano, como tem sido, então, em Itaquera? A atmosfera, não sei, para mim é interessante, eu gosto. É barulhento o estádio, o campo tá mais próximo da arquibancada. Como tem sido para vocês?
Olha, para mim, o estádio é maravilhoso, cara. Não tem coisa igual. Você pode ir no banheiro, você não perde um lance do jogo, Chico. Você assiste normal, ar-condicionado, ninguém passa calor. Meu, pra mim, o estádio é maravilhoso. Não tem que falar do estádio do Corinthians, não.
E pra festa?
Pra festa também, é muito bom. Eu só acho que ficou um pouquinho pequeno, né? Arquibancada pra torcida. Tem que ser um espaço maior, tipo mais alto. Que aí o som que vem de cima vem pra baixo. E não fica... Não fica reto. Ali tá um pouco reto. Se fechar um pouquinho mais, aí vai ser pior pra eles, né?
Aí vira um caldeirão mesmo. É.
A arquitetura do estádio, ela permite uma ampliação que cubra
existe um projeto,
ali.
Não, existe um projeto então, já de ampliação.
Já foi feito pra poder ser ampliado, se assim decidirem. E, nesse caso, daria pra fechar tudo ali em cima, atrás dos dois gols e...
Mais ou menos como era durante a Copa do Mundo, com as arquibancadas móveis, só que
ficaria melhor,
segundo quem fez o estádio,
mesmo.
Segundo a Aníbal Coutinho, o arquiteto que fez, com esse projeto de ampliação, o estádio ficaria mais bonito, ficaria.
Não, aquelas arquibancadas móveis eram bem toscas mesmo, assim, sim, não dava, nem com ela destoava mesmo do resto.
Era um puxadinho aqui, né? Era uma coisa provisória para sair depois,
você
mas.
Pode fechar.
Obviamente que o projeto novo é para ser feito para poder ficar não só esteticamente melhor. Mas o ponto de vista...
Mais vertical mesmo.
Mais assim. Vertical e aí que sim, a acústica do estádio ficaria muito melhor, né?
Olha, já é boa a acústica. É, como o Lucas falou, tem uma vantagem é isso. Né? Pra mim a desvantagem é essa política de preços absurda, que um dia vai ter que acabar, eles vão conseguir cobrar isso por mais um tempo, porque estádio é novo, todo mundo tá louco pra ir. Conheço um amigo meu que nunca pagou caro no ingresso, que tá aceitando pagar um ou outro mais caro, porque morre de vontade, não dá. Os caras estão brincando com o nosso sentimento mesmo. Mas por outro, pelo lado do barulho, você pode fazer um inferno naquilo ali. Contra o São Paulo e contra o Cercado, às vezes foi bem evidente. técnico Dom Secaldas falou isso, que foi um dos estádios, um estádio que ele mais ouviu o barulho de torcida, de atrapalhar mesmo o time dele, assim. Então você tem um... você pode pegar, a gente tem que aproveitar o lado bom, se apropriar dele e tornar esse lado bom cada vez maior em relação aos lados negativos da história, né?
A gente vai entrando no bloco final do Timoneiros. Agora é a hora de ouvir mais uma música, mais um samba dos Gaviões. É, 2010, você disse, o Maurício citou também, o samba da sua autoria, né, Luciano?
Isso.
Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que foi o samba do centenário do Corinthians. Acabou ficando com o quinto lugar naquele ano. Isso aí, som na caixa.
Sentimento do corintiano. Corinthians é o meu amor, samba, terra e tradição. Eu bato no peito e digo pro mundo meu orgulho de ser gavião. Corinthians é o meu amor, samba, terra e tradição. Eu bato no peito e digo pro mundo meu orgulho de ser gavião. É mais que um caso de amor, na alegria ou na dor, religião. Um sentimento que invade a alma não tem explicação. Nasceu da humildade a união, de um bom retiro a inspiração, do povo a fé para lutar, hei de cantar. Daria vida a você, Timão, manter acesa a luz do Lampião, pra te eternizar. A bandeira a tremula na alegria arquibancada. Eu sou Gavião, sou superação, corrente forte que jamais será quebrada. A bandeira a tremula na loucura da arquibancada. Eu sou Gavião, sou superação, corrente forte que jamais será quebrada. Derrubou barreiras, questionou, e quem diria, surgiu no futebol um ideal. Democracia explode no grito de gol. Não posso conter emoção, 100 anos dentro do meu coração. Eu sou a garra de uma nação, trago o sonho de ser campeão, de Jorge a força que vem lá do céu, a ti serei fiel. Corinthians é o meu amor, seu manterra se tradição. Eu bato no peito e digo pro mundo meu orgulho de ser gavião. Corinthians é o meu amor, seu manterra se tradição. Eu bato no peito e digo pro mundo meu orgulho de ser gavião. É mais que um caso de amor, na alegria ou na dor, religião. Samba aí, o Maurício até chora. Eu gosto também muito desse samba aí, porque expressa o sentimento do verdadeiro corintiano, né? Principalmente na primeira parte, né, Chico? Uma coisa.
Parabéns, Luciano, belo samba.
Bonito demais, meus parabéns.
O Duílio, filho do Duílio Monteiro, do Adilson Monteiro.
Sim.
Ele fala assim: poxa, Luciano, meu pai, quando escutou o samba na segunda parte, ele até chorou, cara. Porque o pai dele foi diretor nessa época da democracia, né? Sim. Eu falei: poxa, então você manda um meu abraço pra ele. Fala que eu tô muito, muito contente com isso.
E o Duílio, dirigente durante o título da Libertadores e do Mundial, né? Isso, até pouco tempo atrás.
A família Monteiro Alves, a gente não tá aqui pra jamais, né? Não é função de nenhum jornalista nunca, jamais puxar saco de autoridades, dirigentes e tal. Mas acho que a gente pode considerar que a família
São Pequentes
Monteiro Alves prestou bons serviços historicamente ao clube, né?
Isso aí, retrato em preto e branco.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, batida de cabeça, tentou, batida de cabeça, batida de cabeça, Corinthians tirou o título.
Papai escapa, mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte pelo meio. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalada, espreca, Ciruriru lá, Ciruriru ali. Acabou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco é o momento do programa onde a gente lembra da história do Corinthians e acontecimentos marcantes. Hoje vai ser dia de lembrar de um gol importantíssimo. O jogo não era tão importante, o resultado não foi tão bom, mas foi um gol para lá de marcante. 8 de março de 2009, Corinthians 1, Palmeiras 1, Presidente Prudente. Ronaldo faz sua segunda partida pelo Corinthians, entra no segundo tempo, chuta uma bola no travessão.
Nossa,
e aí no último, ia ser um golaço, no último minuto do jogo, cabeceia, pula, apesar dos muitos quilos. Pula alto, faz de cabeça, vai pro alambrado, derruba o alambrado. Inesquecível. Tava lá, Luciano? Viu aonde?
Alguém aí tava lá nesse jogo?
Eu não.
Tava trabalhando no prédio do Chico.
Tem isso também, Luciano trabalha no prédio do Chico, além de tudo.
Mas, cara, eu gritei
30
tanto.
30 horas por dia você vive? No Corinthians, no Chico, toca na Gaviões.
É que assim a gente fica melhor.
Infelizmente, né? Luciano não tá mais lá. Saudade de você, Luciano. Volta!
Isso. Mas foi inesquecível esse gol, né?
Nossa, cara, eu já tava assim, poxa, nós não vamos ganhar esse joguinho aí fácil, né? Pra caramba, né? Sofrimento total. Aí foi o Douglas que cruzou, né?
Eu achei escanteio do Douglas, né?
Douglas cruzou. E o gordinho entrou lá no segundo pau, onde a bola... onde você jamais pensaria que ele ia acertar, a bola entrou entre o goleiro e a... E o cantinho das traves, né? Eu falei, nossa, eu gritei demais, fiquei até rouco.
Já trabalhava no Corinthians naquela época, Luciano?
Não, nem sonhava.
Esse jogo foi muito... Foi uma emoção forte mesmo. Foi grande mesmo, assim, por tudo que o Ronaldo significou no futebol. Hoje ele até queimou um pouco do carisma dele por causa das politicagens fora de campo aí, né? Copa do Mundo e tal.
Mas foi um golpe de autoestima,
mas,
né, pro Corinthians
que
tá voltando
na
Série B.
A gente tem que contextualizar tudo isso. Naquela, o Ronaldo era um ídolo nacional, campeão do mundo, um craque que não tem mais nenhum do nível dele hoje.
Corinthians voltando na Série B.
A gente tava na Série B, tendo que aguentar o São Paulo tricampeão brasileiro também, que tava lazarento aquilo ali, né. E, sabe, o cara lá, pesado, perdendo um clássico. Vamos lembrar também que o Douglas tinha sido muito cornetado na quarta-feira anterior a esse jogo, por causa do jogo contra o Itumbiara na Copa do Brasil.
Poderia ter dado passe pro gol do Ronaldo.
Poderia, mas não precisava ser tratado como bandido, porque não deu esse passe também, né? A gente ganhou a classificação aquele jogo. E depois ele bateu esse escanteio e o Ronaldo achou esse gol incrível, assim. A comemoração do gol é linda, é espetacular mesmo.
Não falta um...
jogo do alambrado.
Não faltam narrações gloriosas desse gol. A gente vai ouvir uma delas agora, Nilson César, na Jovem Pan.
Baita narração do Nilson César, que fase que tava o Nilson César nessa época, assim, teve muito, ficou famoso por narrar esses grandes momentos do Corinthians lá para 2009, 10 ali, o gol do, no Campeonato Paulista, contra o São Paulo, contra o Santos, na Copa do Brasil, contra o Inter na final e tudo mais, esse gol aí. Enfim, outra coisa que me veio à mente agora foi que eu vi esse jogo com o Leandro, assim, torcedor do arquirrival, tava lá em casa, até falando do tamanho do Ronaldo, né, por tudo que significa.
O tamanho, o que você quer dizer com isso?
Como jogador mesmo, como ídolo brasileiro e tudo mais. Deu pra saber, o Leandro, ele pode não querer admitir isso, mas até sentiu um certo carinho Leandro, pelo momento.
Peço licença pra falar no programa todo. Do Corinthians, eu tava no mesmo sofá que o Gabriel, eu sorri,
não,
porque
sorrir, né?
A gente pode ter todas as diferenças hoje com o Ronaldo, pelas opções que ele tomou na vida e tal, mas naquele momento era um herói que voltava e voltou de jeito... Quebrou o alambrado, foi uma imagem realmente histórica, a rivalidade ficou de lado, eu sorri.
Foi muito bonito mesmo, antes da gente tocar...
Uma coisa, Lucas, claro, eu acho que a cereja no bolo disso tudo é o alambrado que quebra, né?
Sim.
Acho que isso tudo dá uma mística ainda maior
no... Os radialistas invadem tudo e tentam entrevistar, a torcida louca, a polícia desesperada tentando encontrar, é uma cena dos velhos tempos do futebol.
É, exatamente, é isso que é interessante, é uma cena dos velhos tempos do futebol, né?
Sim.
É uma coisa que hoje cada vez menos se vê.
Meu irmão tava lá, tá ouvindo o programa, o Matheus Gregório aqui, outro ouvinte... E corintiano mandando um abraço pra nós, eu mando pra ele, e falando que nesse jogo ele tinha apostado com o nosso amigo Danilo Mandioca que o Ronaldo faria um gol no jogo e de cabeça, e existiu mesmo, apesar da...
Inesquecível mesmo.
Do nosso amigo ter duvidado, e muito, até porque nunca foi forte do Ronaldo, né? Deve ter feito 15 gols de cabeça na vida.
Antes do Luciano cantar a última música, que tá a critério dele, ele que vai escolher, eu só queria... A gente tem, ok, mais dois, três minutinhos... Só falar rápido, por que que os Gaviões não tem brigado mais pelo título do Carnaval depois de três ou quatro títulos?
É.
Quatro títulos, né?
Quatro títulos. É uma série de fatores. Umas por nós mesmos, né? E outras por eles.
Eles a Liga?
Isso. Não digo nem na Liga, né? Porque a Liga que escolhe o pessoal lá e depois que eles entram lá para julgar, é a cabeça deles. Então, é assim, a gente precisa se organizar um pouquinho mais, né? Porque nós somos julgados de uma forma diferente por ser torcida organizada, né? Então, acertando isso, como já foi esse ano, né? Esse ano aqui já foi um dos melhores estilos desde 2003, né? Aí eu coloco também em 2010, que também foi um estilo muito bom. Tecnicamente, e é isso, cara, acertando direitinho e nós colocarmos na cabeça que nós somos diferentes de todos que eu digo, outras escolas, é que a gente volta a brigar novamente pelos títulos, que bateu na porta esse ano aqui pra mim, porque foi um destino impecável da nossa parte, e injusto pelo nono lugar.
É claro. Esperamos que os Gaviões briguem pelo título novamente a partir do ano que vem. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Chico, Leandro, Marcos,
valeu,
Maurício,
Lucas.
Luciano.
Eu que agradeço pela alegria de fazer esse programa e a presença
do
pessoal dos Gaviões aí, que deu
pra lá de especial.
Outro sabor pro programa. Ter música no estúdio é sempre demais.
Eu também queria agradecer o Luciano, grande amigo. Isso. Espero que você volte mais vezes. E a galera também que veio junto aí, muito obrigado, viu?
Sua esposa também, né? Não pode deixar de ser lembrado,
nossa,
né?
Nossa, você não sabe. Ela sofre mais que eu, cara. Ela é diretora de harmonia lá. Ela que fica envolvida mais com a parte de burocrática de tudo.
Qual é o nome dela mesmo?
Regina.
Regina.
Regina. Tem o Regina, Márcio, o Viola e o Rico, né?
Uhum.
O pessoal da coordenação de harmonia que cuida de tudo do carnaval.
Sim. Vamos encerrar então com mais um samba. Obrigado, parabéns pelo ótimo trabalho. E até quinta-feira que vem. Um abraço.
Vocês me ajudem nesse samba aqui que eu não sei cantar direito.
Laia, laia, la, laia, 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 campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte verdão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És no Brasil o clube mais brasileiro. Laia, laia. Laia, 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 laia